como explica Dr. Gustavo.
Temos analgésicos, anti-inflamatórios que podem ser prescritos, diversas pílulas anticoncepcionais também podem ser utilizadas, o DIU hormonal é também uma boa alternativa e até mesmo medicações injetáveis também podem fazer um bloqueio hormonal e reduzir a dor que tanto incomoda essas mulheres. O tratamento cirúrgico também é uma alternativa, principalmente para aquelas mulheres que têm uma dor que não teve uma boa resposta com tratamento, com medicamentos. Aquelas mulheres que têm endometriomas, os cistos da endometriose muito volumosos, também devem precisar de cirurgia, e aquelas que têm infertilidade associada também podem precisar de tratamento cirúrgico e sempre deve ser dada a preferência pela videolaparoscopia.
O ginecologista dá algumas orientações sobre como lidar com a doença.
É importante que a mulher que teve o diagnóstico conheça sobre as suas possíveis complicações, sobre os seus sintomas mais frequentes, não normalizar, não aceitar que uma dor menstrual intensa permaneça por muitos meses ou até anos. Então, procurar assistência médica para receber uma educação adequada sobre a doença. Além disso, uma atividade física regular, uma alimentação equilibrada também tem efeito anti-inflamatório e podem ajudar no controle dessa doença. Além disso, o apoio psicológico para aquelas que estão realmente com a piora significativa da qualidade de vida também é sempre muito importante.
Vale destacar que o Sistema Único de Saúde oferece tratamentos clínicos e cirúrgicos para a endometriose, em conformidade com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas da doença, aprovados em 2016. Não sofra em silêncio. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, mais cedo começará o tratamento para alívio dos sintomas. Hudson Mendes, para a Rádio Universitária.
Agora vamos saber qual é a previsão do tempo para Natal com o repórter Maxuel Moraes.
Previsão do tempo.
Amanhã desta quinta-feira foi de tempo aberto na capital potiguar, mas a previsão para o restante do dia é de muita nebulosidade e chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 24 graus e a máxima pode atingir os 30. Já a umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%. Para o feriadão, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, prevê muitas nuvens e pancadas de chuvas, principalmente no sábado. Maxuel Moraes para a Rádio Universitária.
Daqui a pouco tem um bate-papo com o ator Armando Babayoff, que apresenta aqui em Natal o espetáculo premiado Tom na Fazenda. E ainda, feriado do Dia do Trabalhador modifica horários do comércio nesta sexta-feira. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 27 minutos.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto!
Um programa novo, numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto, meu patrão!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
Neste fim de semana, o Teatro Alberto Maranhão recebe um dos espetáculos mais premiados e comentados do teatro brasileiro da atualidade. Estou falando do Tom na Fazenda, uma montagem dirigida por Rodrigo Portela e estrelada por Armando Babayoff. A peça vai ser apresentada em Natal, depois de uma trajetória de sucesso no Brasil e no exterior. O repórter Ubiratã Pedro bateu um papo com o ator Armando Babayoff e nos traz outras informações. Vamos ouvir.
Com temporadas lotadas, elogios da crítica internacional e uma temática atual que discute preconceito, silenciamento e relações familiares, Tom na Fazenda retorna a Natal como uma obra que se faz necessária dentro e fora do país. Para falar sobre a trajetória dessa obra, curiosidades e o que o público pode esperar, eu converso agora com, aliás, ninguém melhor que ele mesmo para se apresentar.
Olá a todos, meu nome é Armando Babayoff. Sou ator e produtor do espetáculo Tom na Fazenda, que está subindo ao palco do Teatro Alberto Maranhão nos dias 2 e 3 de maio.
Armando, para começar, explica para os nossos ouvintes que não conhecem o espetáculo o que ele é e como surgiu a ideia.
Tom na Fazenda é um espetáculo que eu traduzi em 2014, uma peça que fala sobre o luto. Uma peça que fala sobre a verdade, sobre a mentira, sobre a dificuldade que a gente tem em falar sobre quem a gente é de verdade. E eu acho que foi aí, nesse exato lugar, que a peça me pega como ator, como artista, e que me faz olhar para esse texto e entender quais as possibilidades dele, de que maneira ele pode tocar outras pessoas. Eu conheci esse texto sem querer, ele caiu no meu colo, conversando com um amigo sobre teatro. E aí ele falou de um filme que ele viu que era baseado numa peça de teatro, um filme chamado Tom na Fazenda, um filme de um diretor canadense chamado Xavier Dolan, baseado numa peça de teatro do autor Michel Marc Bouchard. Quando eu encontro esse texto na internet, eu li ainda um arquivo de PDF em inglês, eu entendi por que eu devia produzir esse texto. E foi ali que começou meu ímpeto para montar essa peça. No prefácio da peça, do Tom na Fazenda, da peça de teatro, Michel Marc Bouchard fala sobre o luto e, entre outras coisas, ele diz que os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. E ali eu entendi por que eu tinha que fazer essa peça. Tom na Fazenda conta a história do Tom, personagem que eu interpreto, que vai até a fazenda para a última despedida. E aí, quando ele chega nessa fazenda, ele percebe que a mãe do morto, que está em pé numa cozinha de uma fazenda de gado leiteiro, não faz a menor ideia de quem seja aquele homem que está ali na frente dela. Assim como o Tom também percebe que a mãe não fazia a menor ideia de que o próprio filho era gay. E aí o Tom resolve ficar a pedido da mãe para falar algumas palavras no funeral. E aí muita coisa acontece.
Armando, agora na sua visão, o que faz essa obra continuar tão atual e necessária e principalmente continuar atraindo o público?
Eu sinto que Tom na Fazenda, depois de 9 anos em cartaz, eu consigo olhar esse projeto um pouco de fora. E eu consigo perceber que o texto, ele não envelheceu um segundo. Ele continua atual. Quando nós estreamos, só para dar um exemplo na cronologia do tempo, Quando estreamos, a Dilma era presidente. Vimos toda essa transformação na sociedade brasileira no palco. Tivemos o privilégio de viajar para o exterior e realizar esse espetáculo em português, no Canadá, na França, na Suíça, na Bélgica, em tantos outros países diferentes do nosso, culturalmente falando, mesmo num país tão diferente culturalmente como o Brasil. Mas é impressionante como, mesmo essas distâncias longas, elas são curtas quando essa representação do patriarcado é uma fazenda, e isso é no mundo. Então as pessoas se identificam aqui, se identificam no sertão, elas se identificam no norte do país, elas se identificam no centro-oeste do país, elas se identificam em Edimburgo, elas se identificam em Paris. Então eu sinto que a humanidade está toda nesse espetáculo. Quando o Michel Marco Buchada resolve falar sobre uma família, ele está, na verdade, ele está falando de todas as famílias. Então, eu acho que... E as dores, principalmente a dor do luto, ela é comum a todos nós, seres humanos, né? Essa é a tragédia humana. Então, como a peça se passa por um luto, esse luto é reconhecível por todos nós. Seja aqui ou na Rússia, seja em 1930 ou em 2075, entendeu?
Agora, Armando, como foi viver uma turnê internacional marcante passando pelo Festival de Edimburgo?
Então, o Festival de Edimburgo, ele era um desejo antigo meu. Eu tinha um outro desejo que eu havia realizado recentemente também, que é o Festival de Avignon, na França, onde nós fomos em 2022, logo após aquele momento em que a gente estava saindo da pandemia. A gente conseguiu chegar até Avignon, na França, e na verdade a chegada em Edimburgo só foi possível porque nós fomos antes para Avignon. Para quem não sabe o que é o Festival de Avignon, o Festival de Edimburgo são as duas maiores feiras de teatro do setor. Elas regulamentam o teatro na Europa e nos países anglófonos. É um mercado para onde você vai apresentar o seu trabalho, onde você vai ter a possibilidade de encontrar com curadores de teatros do mundo inteiro. E essas pessoas trabalham programando os teatros, né, no qual administram, são responsáveis e tal. Então eu fui estrategicamente para o Festival de Avignon na tentativa de conseguir empreender no Festival de Avignon. E isso aconteceu. De lá saímos com uma temporada em Paris e uma turnê de 5 meses pela Europa. E a consequência disso era o desejo de chegar em Edimburgo para conseguir atingir o mercado anglófono, que é o que nós fizemos recentemente no ano passado. E agora estamos indo para a Coreia do Sul, estamos indo para Londres e Nova York, e tudo fruto dessa ida nossa ao Festival de Edimburgo. Então, participar do Festival de Edimburgo tinha uma questão ali estratégica muito grande. Mas, relacionado ao teatro, o que eu achei de mais interessante participar do Festival de Edimburgo em comparação com o Festival de Avignon é que o Festival de Avignon está mais ligado à questão da arte, enquanto o Festival de Edimburgo ele também está ligado na questão da arte, como qualidade técnica de interpretação e tal, mas principalmente se você é um bom vendedor de ingressos, porque é sobre venda de ingresso, é sobre business. Então foi a primeira vez que eu ouvi a palavra business e teatro ao mesmo tempo, e isso para mim fez todo sentido. Então eu tento aplicar o conhecimento adquirido nesses lugares, nessas feiras, na intenção de continuar com esse projeto. Então, para além de ser um festival de arte e de cultura, é um festival de business, onde você vai para se relacionar com pessoas, fazer marketing e vender o seu projeto. E foi isso que a gente foi fazer.
É isso. Eu conversei com o ator e produtor do espetáculo Tom na Fazenda, Armando Babayoff. A apresentação acontece nos dias 2 e 3 de maio, às 7 da noite, no Teatro Alberto Maranhão. Os ingressos podem ser obtidos por meio do site simpla.com.br.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal divulgou como será o funcionamento do comércio na capital potiguar durante o feriado de amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Repórter Emily Reis.
As lojas de rua do Alecrim, da Cidade Alta e da Zona Norte de Natal ficam fechadas nesta sexta-feira. As agências bancárias e os supermercados também não abrem as portas durante o feriado. No shopping só funcionam a praça de alimentação e a área de lazer. No Natal Shopping, alimentação e lazer abrem das 11 horas da manhã às 9 da noite. A academia abre das 8 da manhã às 4 da tarde e o alpendre vai até às 11 da noite. Os cinemas seguem com a programação normal. No Midway Mall, a praça de alimentação funciona das 11 da manhã às 10 da noite. No Partage North Shopping, a praça de alimentação e lazer funciona das 11 horas da manhã às 10 da noite. O supermercado fica fechado e a academia abre das 8 da manhã às 5 da tarde. No Praia Shopping e no Shopping Cidade Verde, a abertura da praça de alimentação é facultativa. Já no Shopping Cidade Jardim, a praça de alimentação funciona a partir das 11 horas. O Shopping 10, no Alecrim, não abre amanhã. O comércio retoma o funcionamento regular no sábado, dia 2, e os bancos reabrem na segunda-feira, dia 4 de maio. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
E só mais uma informação. Por causa do feriado de amanhã, não teremos expediente na UFRN. O Jornal do Meio-Dia volta na segunda-feira. E hoje nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Maílson Andrade. Produção, César Barros e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira e Rudson Mendes. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo feriado. E até segunda-feira.
Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 40 minutos.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo e 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã e domingo, às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva, de volta agora para o Novo Testamento, segundo programa com o professor e pastor Nivaldo Ferreira da Silva, que fez um discurso revolucionário que até levou então o arcebispo Dom Nivaldo Monte a deixar o púlpito naquela cerimônia que seria uma cerimônia ecumênica para festejar a formatura das turmas da UFRN da nossa universidade em 1971. Clima pesado, ditadura militar, ministro da Educação Jarbas Passarinho, milico pesado, barra pesada, barra pesadíssima. E aí você faz aquele discurso, a multidão lhe aplaude e você de imediato é desconvidado a ser o diretor da Educação Moral e Cívica dos Jovens. Não dava não, né, cara?
Não dava, não.
Você também, cá pra nós agora, olhando o filme, Deus livrou você de uma fogueira grande, não foi?
Estaria no lugar errado.
Você já pensou ter que conviver com esse povo aí do... Não era de OSP, era estudos de problemas brasileiros. Brasil é bem, não existe ditadura, não existe tortura, não existe nego preso.
Inclusive, eu fiz a DESG.
Você fez?
Fiz. Rapaz, os 25 anos, no jubileu, fui orador da turma.
Foi mesmo, rapaz?
No jubileu de ouro.
Como é que um progressista vai beber na roda dos escarnecedores? Pois ou melhor, dos torturadores, dos conservadores?
Mas tinha muita gente boa lá.
Tinha, né?
Tinha gente boa, tinha.
Importante é dialogar.
Muita gente da universidade boa, né? Ficava lá também.
Também.
É.
Você estudou aqui na nossa universidade?
Estudei.
Estudou
o curso de História.
Começou quando?
Comecei em 1968.
Sim. Mas esse discurso que você fez, você ainda era aluno?
Era aluno.
Ainda, né?
Era aluno.
E aí, como é que foi no outro dia lá, quando você chegou na sala de aula, os cabos olhando assim, meio atravessado?
Não,
você...
tranquilo.
Não tinha aqueles dedos durão lá da...
A turma da Faculdade de Filosofia era mais aberta, né?
É progressiva.
Era a turma mais aberta. Doutor Quinho era o diretor.
Quinho Chaves era o diretor. Que foi um dos baluartes da Cruzada da Esperança, né? Deu até o nome da Cruzada da Esperança para Luíso Alves em 1960, na campanha vitoriosa de 1960. Ô, Nivaldo, você fez história trabalhando lá, continuou trabalhando na Etferne.
Isso. Trabalhava e estudava.
Estudava aqui.
Isso,
ainda era pastor?
Era.
Ainda?
Não, já não era mais pastor.
Mas antes de ser pastor, você foi cumprir à risca aquilo que está escrito lá na Bíblia Sagrada de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Você foi literalmente bater a porta dos cabaréis para falar com as moças do mundo?
Pois é.
O antro da perdição?
Fizemos um grupo muito bom, era formado por mim, o padre Pedro.
Pedro Ferreira.
Sim. A doutora Isolda Leite, as assistentes sociais Salete Nóbrega, Ivanize Silva e uma educadora chamada Maria. Nós íamos, esse grupo, juntamente, a doutor Hernani Hugo abriu a porta lá da Ribeira, nós íamos lá toda sexta-feira.
Antes das moças irem prestar relevantes
tarde,
serviços.
À tarde. Nós íamos à tarde e tínhamos então um encontro, faziam aula de relações humanas, que a turma até brincava.
Mas elas não eram já professoras de relações humanas, né?
Pois é, o pessoal brincava.
Era
dizia,
teoria, né?
Dizia que a gente estava ensinando a que elas fossem melhores meretrizes. Era o que diziam.
Como
né?
É o nome? Vocês foram ensinar Padre Nosso a vigar.
Mas o que a gente queria.
Você ia onde? Você ia no arpégio? Era?
Era na ordem social.
Hein?
Na ordem social.
Na delegacia de ordem social.
Elas iam para lá.
Sim.
Agora nós íamos na pensão de Maria Boa na segunda-feira.
Era o dia da folga da piscina.
Dia da folga, então nós íamos lá, na própria
tomar
pensão.
Tomar uma.
Era fazer o trabalho mesmo.
Mas que trabalho era esse, rapaz?
Nós fazíamos aulas com elas.
Aula de quê?
Aula de relações humanas.
Era dizer o quê? Olha, trate bem seu cliente.
Ela dizer que elas acreditassem nela, na possibilidade delas viverem, no momento em que elas quisessem deixar aquela vida de prostituição, que elas poderiam fazer, que elas poderiam ser vitoriosas.
E Dona Maria concordava com isso?
Concordava.
Você conviveu com Dona Maria?
Convivi. Eu tenho um retrato com ela até.
Tem?
Lá em casa.
Que era de finíssimo trato, né?
De finíssimo trato.
Educada.
Muito educada. Eu era muito amigo... do irmão dela, que era Severino.
Sim, taxista.
Severino, que era...
Era o gerente geral lá.
A esposa dele, Dona Armida, é uma das homenageadas aqui no meu livro.
E vamos já falar do livro. Você tem mais livro do que a Câmara Cascudo. Está chegando lá.
Então, foi um trabalho muito bem feito. Criamos o SOM, era Serviço de Orientação à Meretriz.
Sim.
A Câmara de Vereadores votou um orçamento para construir uma casa do caminho. Mas depois eu deixei a igreja, né? Sim. Saí.
Mas você deixou a igreja porque foi tentado, lhe deram a maçã, Eva lhe deu a maçã?
Não, eu comecei a sentir que não era mais o meu lugar.
Sim.
Né? Porque eu comecei a...
Você chegou a namorar com alguma aluna dessa sua aí?
Não. Olha,
você tomou água da verdade,
pois
viu?
Pois é. A minha história é uma história bonita, tranquila, sem problemas. Né? E o que aconteceu é que eu não podia mais pregar as coisas que eu não, em que eu não acreditava.
Você não acreditava em
quê? A doutrina batista, né?
Me diga aí dois pontos para as pessoas entenderem. Porque hoje tem tanta igreja para o povo entender dentro daquele conceito da teologia clássica. Que pontos você não acha que não podia mais pregar?
Não, porque o batista ele pregava que a salvação estava com ele, né? Se não fosse batista, não seria salvo. Então eu não acreditava mais nisso.
Mas na Assembleia de Deus há gente que diz que sonha que os batistas só ficarão na nuvem, porque
pois
são
é,
fracos.
Pois
os pentecostais é que passarão
então,
direto.
Ainda existe essa...
Ou seja, esse pensamento ainda continua...
Esse pensamento dogmático ainda existe, né? É.
Além desse, que outro pensamento você sentia dificuldade de aceitar?
Acho que o principal era esse. Era de ser batista para ser salvo. Né?
Creio que não podia falar com os outros também? Não podia falar com os católicos? Não podia falar... Eu sou dos remidos. Eu sou dos escolhidos.
A questão do relacionamento, a questão do ecumenismo era uma das coisas, né? Que eu achava que eu podia me relacionar com qualquer outra pessoa. A ação social também era condenada, né? E muitas coisas, assim, miúdas naquele tempo que...
Foram completando, foram, né? Completando, não foi uma coisa só. Foi enchendo isso, o copo e o copo transbordou. Você fez um Natal das redes com os padres. Que história é essa, rapaz?
Isso aí é a minha amizade com o padre Tiago.
Sim.
O padre Tiago chegou aqui e morava ali...
Tiago Thyssen, né?
Thyssen, é. Ele é um dos homenageados também no meu livro. Ele morava ali na casa dos bispos, né? Onde eu comprei o terreno.
Sim, ali na Cidade Alta, em frente à Igreja do Galo.
E eu ia visitá-lo. Ele não falava uma palavra em português, a gente tentava se comunicar. E eu fiquei amigo dele. Inclusive, a minha esposa, nós fomos lá muitas vezes, já no final da vida dele... O visitamos sempre e programamos um Natal. Cristo vai nascer no Mereto, que era uma favela que tinha lá onde é hoje ali o bairro Nordeste.
Sim.
Aquilo era uma favela.
Era o Mereto.
Isso, o Mereto.
Onde tinha um lendário Naldinho do Mereto.
Exatamente. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos um pedágio pedindo redes. Então, conseguimos muitas redes e fomos para lá. O padre Tiago conseguiu uma bomba. A gente conseguiu colocar uma bomba para eles tirarem água lá, né?
Sim.
O cavalo tiraram água. E fizemos o Natal lá. Resultado, os militares na época proibiram o ônibus de ir para o bairro Nordeste naquela noite.
Sim.
Porque sabia que ia haver aquele
movimento.
Evento. E nós fomos a pé. O grupo foi todo a pé da cidade, a minha igreja toda foi a pé e fizemos o Natal lá. Eles construíram as fogueiras. E a gente fez o Natal.
Não tinha luz, não tinha nada.
Nada, não tinha luz, não tinha nada. Foi uma coisa muito bonita. Aí distribuímos a rede e distribuímos a bomba, que eles botaram depois, né? E para tirar água para os habitantes ali do local. Foi esse o Natal.
Rapaz, o Natal inesquecível.
Bem interessante.
O Natal diferente, né?
É, um Natal diferente.
Ô, Nivaldo, depois de ter feito isso tudinho, você não tinha o que fazer... Você gosta de uma vida perigosa, aí você inventa de atuar naquele campo em que sua mãe é a primeira a ser xingada e que naquela época, hoje os cabas chamam os políticos de ladrões, mas naquela época era o juiz de futebol.
É,
você inventou de ser juiz de futebol, você gostava de futebol? Você jogava?
Joguei no time da universidade e jogo até hoje eu gosto, né?
Sim.
É uma das coisas que eu gosto de futebol.
Joga ainda não?
Não, hoje
não, corre mais não, tem, né?
não tem como.
Também você já tá com quantos?
85,
não dá, é só na cabeça mesmo. E você foi ser juiz de futebol?
Fiz o curso de arbitragem com um grupo de amigos e passamos.
Quem
e...
era dessa lá? Isso é uma quadrilha, né? Porque juiz de futebol é uma quadrilha,
você
né?
Lembra de Marcelo Maia?
Sim.
Foi meu colega de curso. Anacildo Batista de Carvalho,
que foi professor da UFRJ.
Foi meu colega
foi
de curso
da também. Ferne
também.
Isso, foi do Padre Monte, era o Linha Dura. Era o Linha Dura do Padre Monte.
O Wilson.
Da Conceição?
Da Conceição também foi nosso colega.
Litz já era.
Litz também foi nosso colega.
Madruga.
Foi uma turma boa. Aí fomos apitar. Eu comecei a apitar o jogo, apitei, eu fui bandeirinha.
Sim.
Num jogo do Santos com o Náutico aqui.
Sim, não, aí não vale não, porque você de Recife, você torcia pelo Náutico, pelo Santa Cruz ou pelo Sport, ou pelo Ibis?
Eu torço pelo Bahia.
É o Bahia, até hoje, né? O Bahia, o Avante Trigão.
Aí eu fui apitar um jogo do ABC com o Ferroviário.
Sim.
E houve um...
No JL, no Juvenal Lamartine.
Não, lá no...
No Castelão.
No Castelão.
Sim.
Aí apitando o jogo, eu fui eleito árbitro do ano pela imprensa, né? E fui apitar esse jogo. E houve um entrevero lá de Wagner, que era o lateral esquerdo do ABC, com um ponto esquerdo do Ferroviário que chamava-se Bebé. E eles caíram e trocaram pontapés.
Sim.
Aí eu não tive conversa, tirei o vermelho
e
botei os dois para fora. Aí acharam que eu fui muito rígido, que eu devia ter dado o amarelo. Mas já tinha dado o vermelho, né? Aí começou o Danilo Menezes, eu botei a bola debaixo do braço, aí Danilo Menezes veio por trás, bateu o dedo na bola, a bola caiu lá no chão. Eu comecei a ver que eu ia perder o controle do jogo, né? Eu disse, rapaz, isso aqui não está dando para mim. E a arquibancada gritando, ladrão, ladrão, ladrão. Aí eu comecei a pensar assim, eu com essas pernas grandes, correndo, e o povo correndo atrás de mim, eu digo, rapaz, isso aqui não é para mim, não. Eu terminei,
foi a partida
terminei
que...
de apitar o jogo.
Terminou sua carreira ali.
Terminei minha carreira. Aí não fui mais.
Hoje tem se cobrado muito a atuação de juiz de futebol que favorecem. Tem agora o pessoal do VAR, que agora diz que não sabe operar. Aquela coisa flagrante, né, que tem acontecido aí. Aí não é ninguém, é o sujeito afastado. Passa hoje... 2 meses, vem roubar de novo. Opa, vem apitar de novo.
Hoje é bem mais fácil apitar.
É?
Muito bem mais fácil. Com o VAR, com tudo, é muito bem mais fácil,
mas
né?
Mas como é que os caras fazem essas barbaridades?
É isso que eu não sei. Eu não sei por quê, porque é muito mais fácil.
Será que tem época... mala nessas coisas? Não tem mais mala não, né? Agora é Pix, né? Será que é a emenda Pix que chega para esse povo? Ah, meu Deus. Deixa eu te saber uma coisa. Foi isso que doeu em você para você desistir de ser? Ser chamado de ladrão por um estádio inteiro?
E correr atrás de mim, né? Porque o
correram?
O
Danilo toca na bola, aí você dizia agora.
E o diretor do ABC disse que ia mandar a torcida para minha casa.
Vixe, mas disse, quem era rádio. Ele? Quem era?
Aquele é um grande, eu esqueço o nome dele.
Prudêncio não, né?
Não.
Não, Leonardo Arruda? Não, quem era? Edson Teixeira.
Não, não é.
Vixe,
é um que era contador. Ele foi até eu encontrei com ele depois no Mini Preço, fazendo assessoria lá no Mini Preço, encontrei com ele, não me lembro o nome dele. Ele disse que ia mandar a torcida na minha casa, ele sabe de uma coisa? Isso não é lugar para mim.
Não é para mim, não.
É. Eu desisti.
Tu podia ter apitado o campeonato da Roca, continuar apitando ali. Ser o pior árbitro do ano, tá vendo o que é que deu? Rapaz, é pesado, né? É pesado. Agora, diz uma coisa, você desiste do futebol e vai, assume o departamento de árbitros do futebol, aí você virou cartola.
Virou cartola.
Não vou mais correr o risco ali de apanhar.
Eu escalava...
Você passou a ser o chefe dos ladrões.
Isso,
o Alibabá.
Eu escalava os árbitros, né?
Você virou o Alibabá.
É. E fiz com tudo a lisura, o tempo que passei lá, era Rui Barbosa, era o diretor da federação na época. Ele me chamou, me convidou, e eu fiquei um ano com ele lá.
Sim.
Mas passei só um ano e depois saí.
Mas você não é aquele que escalava o juiz do ABC para apitar jogo do ABC, não, né?
Não.
Nem do América.
Eu tinha muito cuidado, eu tinha muito cuidado. Eu tinha muito cuidado. Sempre tive muito cuidado com o meu nome, com tudo isso. Sabe?
Sim.
Tinha muito cuidado.
Sofremos com a não profissionalização dos árbitros. Você acha que os árbitros precisam ser profissionalizados como jogadores?
Eu acho que sim.
Como os jogadores são, os árbitros também deveriam?
Eu acho que sim. Como o professor é profissionalizado, né? Por que não?
Faz sentido.
Eu acho que cria uma oportunidade de um crescimento melhor.
Sim. Nivaldo, você... para de ser juiz de futebol, continua trabalhando na Etferne.
Certo.
Já tinha aposentado. Não, tá. Continua lá. Continua na Etferne, terminou o curso de História.
Terminou o curso de História, fiquei na Etferne.
Mas ficou lá na disciplina ou foi dar aula?
Não, aí eu fui nomeado chefe do departamento de ensino.
Sim.
Saí da disciplina, fui para o departamento de ensino. Aí ocupei
como se fosse pedagogia, né?
Ocupei outras funções, assessor da diretoria. E, por último...
E onde é que entra aquela história de lhe darem uma passagem da Nordeste para você emigrar para o país de Mossoró? É sobre isso que eu quero lhe ouvir já, já. Memória viva, dá uma paradinha, hein? Agora é para vocês aí de Mossoró, hein? Daqui a pouco eu volto, hein? Daqui a pouco eu volto com o Nivaldo Ferreira, que foi o primeiro diretor da Etferne, o IFRN de Mossoró. O primeiro aberto quase depois de 100 anos de existência da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, do ensino técnico tecnológico aqui no nosso estado. Memória Viva volta já.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 58 minutos.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitão Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração, formada na SFSEX. Ela é chefe da oncologia de um hospital militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitão Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva de volta, conversando com o professor e pastor Nivaldo Ferreira da Silva, que fez um trabalho de anos dedicado lá à disciplina dos alunos da Etiferne. Antiga Etiferne, quando ela foi instalada ali no cruzamento da corrente, em frente onde hoje é o Midway. Nivaldo Ferreira, aí lhe chamam para ir para Mossoró. Você não já estava no tempo de ficar quieto aqui, não, rapaz? Aí você vai instalar a Etiferne em Mossoró.
1994.
Quantos anos?
Um grande desafio.
Porque a Etiferne existia aqui há quase 100 anos, né? Foi
a primeira
depois da daqui.
Depois da daqui.
Foi a segunda.
A segunda
Etiferne. É,
exatamente.
O que foi chegar em Mossoró, desembarcar no país de Mossoró com aquele fuso horário diferente?
Foi a primeira unidade chamada unidade descentralizada na época, né? Sem orçamento, numa cidade nova, não conhecendo ninguém. Aí eu cheguei, um embate político difícil entre Sandra Rosado e Dizuí Rosado. Eu cheguei exatamente no cerne da questão e fui visitar ambos, né?
Os dois.
E cheguei exatamente no dia em que saiu no jornal, coisa, um tratando a família do outro, né? Terrível.
Fogo cruzado mesmo.
Mas consegui o apoio dos dois, porque o Sandra Rosado tinha um candidato à direção da escola. Eles tinham um candidato. E, e do Maris aqui, que está com medo da política entrar na escola.
Sim.
Então, ele...
Maris, que você fala, era o professor Maris, o diretor
da escola.
Francisco
aqui.
Maris, me parece, né?
É, Francisco Maris. Ele recebeu um telegrama do ministro com o nome de um indicado lá pela turma de Mossoró. O que é que ele fez? Ele guardou o telefonema e me indicou.
Guardou o telegrama e me indicou. Como se não soubesse de nada.
Isso, e me indicou. Então, eu fui lá e ele me orientou. Eu disse para eles, olha, eu vim aqui organizar a escola, depois organizar vocês aí, tomam conta, tudo bem, né?
Quer dizer, você passou uma manteiga.
Assim, exatamente, era o que eu tinha que fazer. E no dia da inauguração, os dois estavam lá, Laíre Rosado, Sandra Rosado e Dizuí Rosado. E foram momentos difíceis, mas foi um desafio muito grande. A escola era uma escola.
Mas peraí, vamos falar assim. Você chegou lá, não tinha nada.
Nada. Tinha escola, só o
tinha
prédio.
Tinha o prédio. É. Então você foi para a instalação.
Para a instalação da escola. Então eu recebi as primeiras turmas, os professores e alunos.
Eu soube que lá tinha um caminhão de servente para limpar as escolas. Como foi essa história?
Nós chegamos lá e não tinha nenhum servente. Aí, para começar a funcionar a escola, eu chamei os professores e falei, olha, nós é que vamos ter que fazer. Se vocês quiserem, se o chão fica à vontade, eu vou fazer. E aí peguei o...
Mas que até hoje essa história repercute lá, teve gente que ficou com raiva de você.
Isso.
Eu perguntei a uns dois ali, disse, olha, mas não fale desse assunto não. A minha não diz isso não, porque eu não dou documento não.
Eu chamei aqueles que quisessem, né?
E gente que aderiu?
A maioria, a grande maioria. Eu me lembro de uma assistente social grávida, sentada lá limpando as janelas. Foi uma coisa muito bonita.
Quer dizer, porque o prédio foi entregue?
Foi entregue, não tinha ninguém para limpar e as aulas começaram.
Mas assim, o prédio estava pronto antes e deu um tempo para... Ou ficou pronto e você já... Não.
Não, ficou pronto e quando nós chegamos lá ainda estávamos concluindo a obra. A obra ainda ficou lá durante uns 6 meses.
Sim. E vocês arrumando
isso,
a carteira, a estrutura isso. Propriamente dita. Aí, e professor, tinha?
Tinha, já tinha havido um concurso aqui em Natal, para Mossoró, então os professores chegaram e assumiram. Só que eles chegaram, eles assumiram, mas queriam vir para Natal.
Todos.
E esse foi o grande problema que eu enfrentei em Mossoró. Sim. Eles chegavam para mim e diziam, eu quero ir para Natal. Tudo bem, não tem problema. Desde que venha um para substituir,
claro.
Não há problema de mim.
Mas eles sabiam que o concurso era para Mossoró.
Pois é, mas depois que assume, você sabe, né? Na hora de assumir, vai para qualquer lugar. Depois que assume, aí já quer usufruir dos benefícios.
Mas é possível, mas é também dá para imaginar, né, Nivaldo, que Mossoró naquela época... Era bem diferente da Mossoró que temos hoje.
Mas dava para viver bem. Fui para lá, eu aluguei um apartamento lá para viver, fiz amigos lá.
Mas não era porque
lá.
Você era franciscano, não, rapaz?
Não, teve outros... Por exemplo, o reitor hoje foi meu professor lá.
Sim.
De educação física. E morava lá. E não saiu de lá. Ficou lá o tempo todo. Saiu já depois de muito tempo que veio aqui para a escola de Natal. E hoje é o reitor. Não é?
O desafio que você teve no começo lá foi esse político e esse de infraestrutura. Porque não tinha verba, porque não tinha. Quer dizer, você tinha professor, tinha giz pelo menos?
Tinha.
Foi daqui?
A gente conseguiu. O professor Francisco Maris foi muito bom conosco, né? Ele separou a verba e mandava pra gente e a gente ia conseguindo tocar a escola, né?
Com, que curso com que tinha? Que cursos?
Mecânica e edificações.
Sim, já tinha dois laboratório?
Cursos. Já. Laboratório de informática, tudo. A escola era muito bem lotada. Foi um presente para Mossoró. Hoje, eu fui agora...
Você voltou lá?
Voltei lá para a inauguração, a comemoração dos 30 anos.
Sim.
Eu fui nos 20 anos, me convidaram, e agora nos 30 anos me convidaram de novo. Eu fui lá.
Mas não lhe chamaram para fazer o discurso ecumênico, não, né?
Não, mas me chamaram para...
Porque se tivesse o discurso ecumênico...
Para solicitar a colação de grau da turma. Foi muito bom, foi muito bonito, né?
Um discurso ecumênico igual aquele que você fez aqui na UFRN, o bicho pegava, né?
Não. Mas agora a turma agora...
Está toda ecumênica.
Está toda ecumênica, a turma é muito boa. O reitor é muito progressista, sim. Né? E os grupos dirigentes das escolas e... Da universidade também, né? São muito progressistas hoje. Hoje é diferente.
Ô, Nivaldo, você trabalhou na Etferne na época daquele boom do ensino técnico, né? Formar mão de obra para o mercado. em que o discurso, foi na época do governo militar, essa escola foi forjada, não havia muito espaço para discussão política. Né? Dizer, não, que é a escola técnica, tanto que não tinham disciplinas de humanidades, ou tinham atividades que eram do campo da humanidade, mas não eram, hoje é uma situação completamente diferente. Até a grade de cursos que você tinha antes eram cursos eminentemente técnicos. Depois a escola vai se expandindo. Né? Hoje ela tem, me parece que 9 ou talvez mais unidades pelo
25 unidades.
25 já. É. E cursos que originalmente a gente sabia decorado, né? Que era mecânica, geologia, mineração, edificações e eletrotécnica. Né? Não tinha outros. Hoje tem administração, hoje tem ecologia,
turismo,
todo curso de datilografia, tem tudo, né? Para você, essa transição, o que foi mais, olhando o filme hoje da Etifern, temos hoje uma outra Etifern. Né, com essa coisa da universidade, do curso sequencial, curso não sei o quê, curso disso, curso daquilo. A escola fez o caminho que na sua visão seria o caminho certo? Ou tinha que ficar lá ainda naquele rigor do homem da disciplina?
Eu acho que fez o caminho certo. Hoje oferece o curso superior, né? O aluno já fica, já curso médio e depois faz o curso superior na própria escola. Então, é uma facilidade. Eu acho que o mundo cresceu, o mundo mudou. A escola não podia ficar no passado. Eu acho que ela tinha que realmente progredir como progrediu. E hoje é uma força, não só no Rio Grande do Norte, mas como no Brasil todo. Né?
Há muitas pessoas que criticam, né, a universidade, que criticam a escola técnica porque chamam essas escolas de fábrica de comunista. De gente que vai lá aprender a mudar de sexo, a mudar de não sei o quê, que é a escola que vai aprender a usar droga, que vai aprender a vagabundar, a fazer isso, a fazer aquilo. Para esse povo que pensa assim, você não pensa desse jeito, não.
Não, eu acho que há os extremos, né? Em todo lugar, os extremos. Então, eu acho que há extremismos na universidade, como há extremismos também na escola técnica. Eu acho que é preciso buscar o equilíbrio. Não podemos perder o controle do mundo, não é? Então eu creio que é por aí. A educação tem um papel fundamental, a família tem um papel fundamental e a nossa juventude precisa também ser bem orientada. Eu creio que a orientação do passado não perdeu o seu valor. É um agir ornamento ao mundo futuro, mas com raízes nos saberes, na inteligência, né, e no conhecimento do passado.
Paralelo ou não ao seu trabalho na escola técnica e devido à sua formação e sua experiência, nos anos 80 você passa a desenvolver uma experiência de capacitação de gente em empresas. Você trabalha em grandes empresas do Rio Grande do Norte. Empresas que hoje são marcas consolidadas, algumas deixaram operação, mas que marcaram época. Você trabalhou na Saci, que ainda existe, né? Você trabalhou no Mini Preço, vamos fazer Mini Preço, né? Você trabalhou no Nordestão, que hoje é um gigante. E teve, no caso específico, né, oportunidade de conviver com líderes empresariais importantes no estado. Né? Lá na Saci, com o professor Ronald, no Mini Preço com o seu Issa, o professor Issa, né? Que é um professor, no Nordestão, com os professores Medeiros,
Manoel,
né?
Manoel Telvino,
e eles todos. O que é que você foi fazer nessas empresas?
Treinamento.
Foi treinar o povo para quê?
Eles me convidavam para treinar os empregados, quando chegavam na empresa, a tratar melhor os clientes.
Então, quer dizer, você foi fazer aquele curso que você dava
para
as meninas de vida
relações
fácil?
Relações humanas no trabalho. E técnica de chefia, é o que eu fazia nas empresas.
Você foi ensinar aquilo que você ensinava para as meninas de
Maria
Boa.
De Maria Boa. E elas aprenderam, viu?
Você conviveu com, por exemplo, com Ronald.
É um dos meus homenageados aqui.
No livro. Qual era o perfil de Ronald? Como é que foi o seu trabalho com Ronald, a sua convivência com ele?
Era espetacular. Ele me chamou lá para trabalhar na empresa. Eu fui dar um curso lá, né? Deu o curso. Aí ele sabia que eu tinha me separado, e dava uma pensão, e vivia em certa dificuldade, apertado, né? Ele disse, olha, eu quero lhe ajudar. Veja o que é que você pode fazer aqui na minha empresa para eu lhe ajudar. Aí eu fiquei assim, ele disse, não, não precisa me responder agora, não. Vai para casa, pense direitinho, volte e me diga. Aí eu pensei e disse que podia ajudar treinando os setores, né? Aí ele disse, então pronto, pode, faça uma programação e eu vou lhe pagar por hora aqui. E eu fiquei trabalhando com ele e tive experiências grandiosas com ele. Algumas até hilariosas. Teve uma interessante, eu estava com ele um dia no gabinete, chegou um funcionário dele, seu Berto. Ele disse, doutor Ramos, me licença. Ele disse, pois não, pode entrar. O gabinete dele era aberto, né? Ele recebia tudo. Aí disse, doutor Ramos, o senhor me desculpe, mas eu estou ganhando muito pouco. Aí ele olhou assim, Berto, disse, está desculpado.
E deu o aumento, não? Não deu o aumento. Não deu. Só desculpou. Como foi a convivência com isso, Rasmun?
Também, antes, muito boa. Eu trabalhava
falava
mais...
Falava meio estranho assim, né?
Eu trabalhava mais com o Ricardo.
Com o Ricardo.
Né, que era o diretor administrativo. Né? Mas eu tinha encontros com ele.
Com a família, né?
A gente fazia a empresa, a loja do mês. A loja que vendia mais no mês, proporcionalmente, a gente fazia uma festa, um encontro. Então, ele sempre estava presente. Era um cavalheiro, né?
Quem vive então, hoje esse mercado de acompanha a chegada desses gigantes, talvez não faça ideia do que foi o mini preço. O que foi o mini preço aqui? Naquela época.
Foi o baluarte, né? Inclusive você falou aí, havia aquela frase, vou fazer mini preço no Nordestão. Não é?
É verdade. Virou sinônimo,
virou,
né?
Virou sinônimo de fazer feira.
Vou foi pioneiro fazer dessa, foi nessa coisa do supermercado, né? Porque você tinha aquele pegue-pague ali do exército, né? Era a subsistência e no Nordestão, que virou esse gigante aí. O que é que tinha de
trabalhei
diferença?
Trabalhei mais com o Manuel Telvino. Sim. Né? Acho que o sucesso do Nordestão foi ter profissionalizado a gestão. Eles não familiarizaram a gestão, sim, profissionalizaram.
Desfamiliarizaram,
é. Então, isso aí deu esse boom do Nordestão, né? Conseguiu vencer e está aí, triunfo, competindo com grandes empresas nacionais, né?
Hoje você percebe que os empresários são diferentes dos empresários antigos? Em relação a essa preocupação com capacitação, com o humano?
Eu acho que sim. Hoje a preocupação é mais... Eu acho que não há mais essa preocupação. Eu nem vejo empresa fazer cursos nela própria. Ela já pega um funcionário formado e... eu acho que ela não quer investir nisso. Eu não vejo, pelo menos... Não me consta que as empresas façam isso hoje.
Às vezes, quando você vai ao supermercado, quando você vai em uma loja, percebe uma situação, você diz, está faltando curso
pois
aqui.
É. Agora, eu noto que há muito progresso nisso, viu? Há muito funcionário bons nas empresas. Tenho a impressão que a luta pela sobrevivência faz com que a pessoa se proteja, né?
É um caminho.
É um caminho, é, sem dúvida.
E o ecumenismo? Deu certo, deu errado, parou. Parou porque, como disse seu conterrâneo Moraes Moreira, é sobre isso que eu quero saber daqui a pouco dele, o professor e pastor Nivaldo Ferreira, o homem que tentou promover o diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Mas, pelo visto, parece que não deu muito certo. Eu quero saber por quê. Aguarde que a gente volta já com Memória Viva dessa semana e recebe o pastor e professor Nivaldo Ferreira da Silva.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Uma hora e 17 minutos.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã
e domingo,
às 5 da tarde.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação e liderança, atuação direta e realização pessoal.
Analisando, o caminho para uma carreira com ação e liderança técnica pode ser encontrado no concurso da Escola de Sargentos das Armas, a ESA.
Posso ter uma carreira como sargento em alguma área especializada?
Sim. O sargento João Victor, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele se formou na ESA e se especializou na arma de cavalaria.
Como sigo o caminho do sargento João Victor?
Inscreva-se para o concurso da ESA. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Daniela Freire, Daniel Menezes e Silvério Filho estão aqui na 88 FM, juntos com você e um time de convidados para explicar o que acontece e mexe com a sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto. Tamo junto, meu patrão.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
A conversa agora é outra.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Tamo junto.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:19.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional.
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. Os militares combatentes do Exército atuam em diversas especializações: cavalaria, artilharia, infantaria, material bélico, engenharia, intendência e comunicações.
Quero saber mais.
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Get what's mine.